Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Depende do horário que você está ouvindo esse podcast. Mais um episódio do canal Um de Tudo. E hoje, com uma figura ilustre, o primeiro amigo que eu conheci de Joinville, jogador de RPG também, o João Vitor. Boa tarde, João Vitor.
Boa tarde, mestre. Como vai, senhor?
Tudo bem, contigo?
Tudo certo.
O João Vitor, ele vai falar hoje sobre um romance, né, sobre um livro que eu acho que ele vem falando comigo sobre ele faz muito tempo, é o Dragonlance. E eu queria primeiro que avisar que o podcast Onde Tudo está no Deezer, no Castbox, no Spotify, e depois ele é transferido para o YouTube, né? E queria que o João Vitor se apresentasse aí pro pessoal que não conhece ele. É uma figura aí ilustre do RPG de João Vitor.
Que isso? Se gentil suas palavras, só mais um jogador de RPG normal aqui como todos os outros.
Foi o meu primeiro mestre aqui.
Nossa primeira mesa foi. A gente se conheceu numa mesa de Dragonlance, inclusive.
Verdade.
Foi num evento que infelizmente não tá rolando mais, mas vamos ver se Deus quiser der tudo certo, a gente volta a fazer nosso querido Rolho Dado.
Sim.
Eu tava mestrando Dragonlance naquele dia pro pessoal pra apresentar o cenário e mostrar um pouco a diferença de alguns cenários de RPG do D&D 3.5, né? Você tem bastante coisa. E Dragonlance é o que eu tenho mais conhecimento, pra ser sincero. E aí apareceu o Samuel. E aí dali a gente virou amigo e, bom, por alguns anos ele também mestrou pra mim.
É verdade. Mas nossa amizade começou com o João mestrando. Se eu não me engano, na primeira vez que tu mestrou pra mim, tu me matou. Eu acho que eu era um feiticeiro, alguma coisa assim.
Exato. Foi exatamente assim. Vocês tentaram entrar na torre de acho que é na torre de Palanta, se não estou enganado, é uma cidade onde tem uma torre de um mago, e ao redor dessa torre tem uma floresta evil, que só entra se você tiver tipo um colar especial, e você tentou entrar sem o colar e eu não pude fazer nada.
É verdade. Mas João, fala um pouquinho sobre ti antes da gente falar sobre o livro, sobre o romance. Fala um pouquinho sobre ti para as pessoas te conhecerem.
Eu atualmente trabalho com a parte de engenharia elétrica, né? Trabalho com parte de pesquisa eletrônica de potência. Mas por enquanto é o que eu tô fazendo. Não sei como é que vai ficar aí quando acabar, que na verdade é um estágio, né? Pra eu poder concluir a faculdade.
Legal.
Cara, RPG, assim, pra trazer já pra nosso ambiente, cara. Eu devo jogar isso há quase 20 anos. Valeu. Pelo menos conhecer o RPG há 20 anos, né? Primeira vez que me foi apresentado, não foi dito assim, como se fazia, foi apenas dito. E eu entendi algo muito semelhante aos antigos livros jogos.
Entendi.
Que você lê até uma página, você quer que aconteça tal ação, vá pra tal página. E aí criança fica fascinada e eu comecei a escrever aquilo. Sim. E dali até hoje, tenho aí uma coleção, algumas coisas, alguns livrinhos aqui de RPG. Só alguns.
O engraçado falar sobre RPG há 20 anos atrás é justamente, pelo menos eu que era de Fortaleza, né? Sou de Fortaleza. Lá tinha uma carência de pessoas que conhecessem o que era o RPG, né? Não sei como era por aqui.
Eu também não sei dizer, 20 anos atrás eu estava com 9 anos, 9 para 10 anos. Então, o que eu conhecia era muito que era trazido por um primo meu. O Gabriel, ele trazia essas coisas. Foi ele que me apresentou a RPG. Me apresentou, ele que me falou o que era, como ele e os amigos faziam, né?
Entendi.
Naquela época eles já jogavam há um certo tempo, então eles tinham uma certa prática razoável. E eu, como era molequinho, não conseguia, claro, entender tudo. Eu fui entender mais profundamente mesmo quando eu tinha uns 14, 15 anos, que aí começaram a me convidar para umas mesas. Mas era assim também. Naquela época, achar um mestre era muito difícil. E eu comecei mais forte, mestrando mesmo. Que o pessoal dos amigos compraram, a gente achou o livro, na verdade, do D&D acho que do D&D 4.0 que a gente achou, porque não tinha o 3.5 mais disponível, já fazia muito tempo que não tinha nada. E aí eles, ó, beleza, a gente racha e tu mestra, tu aprende mestre. E comecei com aquilo. Eu comecei mestrando, não comecei como player, assim, oficialmente, né? Só o que eu jogava era uma mesa one shot aqui, outra ali, de algumas horinhas só. Entendi. Quando eu conseguia, o resto era em casa, lendo e aprendendo. E... mas nunca uma aventura grande.
Beleza, irmão. E sobre o Dragonlance, explique aí para as pessoas como eu que não conhecem, né? O que é, né? É um romance, é um cenário, me explica aí o que é.
O Dragonlance, ele, eu não sei, eu não lembro agora certinho se ele começou como um romance ou começou como cenário, mas é um dos dois. Ele é um cenário de D&D, cenário de D&D 3.5, e também são romances. Existem os romances de Dragonlance. Aqui no Brasil foram publicados 5 romances dos 190, isso. Caramba. Tem mais de 190 no total. E aqui só chegaram 5.
Caramba.
Os 3 primeiros que chegaram, eles chegaram pela antiga Devir, não sei se ela existe ainda, pra ser sincero.
Não.
E era uma leitura bastante infanto-juvenil, mas era uma leitura muito, é uma leitura muito boa. Eu fui atrás de Dragonlance por causa desses livros. O Aislinn me emprestou os dele. E eu li os 3, assim, loucamente. E aí eu comecei a ir atrás de Dragonlance. Comecei a achar mais algumas novels, mais alguns livros. Procurar as caixas, né? Tem uma caixa especial do AD&D. Que vem um monte de coisas legais, assim. Vem cenários, vem escudo do mestre, vem fichas. Vem a ficha dos personagens que passam no, nos romances dessa aventura do D&D, dos Dragões de Outono, que é, passa durante a Guerra da Lança. Isso aí já vai, já mais pra gente.
Então,
mas é, o cenário
é um universo bem rico, então, bem, bem detalhado.
Sim, é extremamente rico. Até se for começar a ler Dragonlance, boa sorte. Vai ser isso por um bom tempo na vida, né?
Sim.
Que tem muita coisa pra ler, é muita coisa.
E se fosse pra resenhar pra alguém, como é que você faria a resenha explicando qual é a história de Dragonlance, como é o universo, como são as figuras? Explica aí pra gente como é.
Dragonlance, ele passa no plano de Kryn. K-R-Y-N-N. Okay. Se eu não tô enganado. E assim, o que a gente tem no D&D normal, né? Você tem normalmente os dragões metálicos, que são, tem um alinhamento bom, normalmente, e os dragões cromáticos, que tem um alinhamento mal. Beleza, isso já é padrão. Só que em Dragonlance esse negócio é muito mais forte. Ele é levado a níveis absurdos até. Um dos deuses de Dragonlance, Bahamut, se não me engano é Bahamut, que é do Dragonlance, ele tem o que é o dragão de prata, o dragão de platina. É uma figura extremamente importante. Esse não é Bahamut, eu tenho que ver certinho o nome dele.
Ok.
É Paladine, desculpa, eu confundi. Paladine, Bahamut é no D&D normal. E por causa disso, bem dizer, são os dragões que movem Dragonlance. Essa rixa entre os dragões que movem os continentes. Os livros, deixa eu pegar eles aqui. Os 3 primeiros livros da Guerra da Lança, que são os 3 primeiros que foram publicados aqui no Brasil, ele conta a história de um grupo de 8 pessoas que tem de derrotar basicamente um culto do mal que quer trazer a nossa querida Tiamat. Aqui chamado de Taquizes, ou às vezes Tiamat também, tem umas referências a esse nome, mas normalmente chamado de Taquizes, a deusa do mal, como é que é? Tem um terceiro termo certo, mas não lembro certinho agora, que fala sobre, que está querendo voltar para esse plano, porque ela foi presa em outro local, há muito tempo atrás. Isso vai se estendendo e vai chegar ao ponto de culminar, de que ela quase consegue chegar aqui. e tem uma guerra gigantesca entre dragões e todas as raças. E se chama Dragonlance o ambiente porque existem armas, lanças, feitas especialmente para combater dragões, as Dragonlance. Só que elas são objetos extremamente raros, e durante a Guerra da Lança, que é desses três primeiros livros, não se tem notícia delas, não se sabe mais o que houve. Parece que eles passam boa parte dos livros até encontrar uma delas, ou como elas são feitas, e quem consegue fazer.
Okay.
Tanto que um dos personagens que aparece até brevemente, assim, o nome dele é Thanos. Thanos, o braço de prata. Okay. Ele é um ferreiro que perde um braço e depois tem, de alguma forma, ele consegue um braço de prata, que eu não me lembro agora. Faz bastante tempo que eu li esses livros, então algumas informações podem estar um pouco nebulosas. E eles explicam durante o livro que só alguém, não sei se é puro de coração ou com um braço de prata, tem a capacidade de forjar as Dragonlance. E ele acaba sendo esse tal de Thanos, que é um colega conhecido do grupo de aventureiros.
Olha aí.
É bem interessante. E é um grupo extremamente diverso, assim. O mais legal mesmo desses livros em específico é o grupo, que ele é muito muito característico, muito pouco característico com uma mesa de D&D, né? Geralmente a gente vê uma mesa com personagens mais cooperativos entre si.
É.
E nesse grupo tem personagens que são que chegam ao ponto de falar claramente pro grupo: eu só tô com vocês porque me interessa e porque vocês me protegem, senão não estaria aqui.
E fala um pouco desse grupo, então, pra gente lembra deles ou...
Eu tô com a caixa aqui na minha frente com a foto deles. Deixa eu pegar. Eu tenho até a ficha deles aqui, do AD&D. Essa ficha veio naquela caixa que eu comentei. Você que vem os... Vem um monte de produto. É uma caixa de 1993. Eu tive sorte de conseguir uma em 92, de conseguir um estado... Ela em estado... razoável. Mas o grupo é constituído por 8 pessoas, sendo 2 delas irmãos gêmeos: Caramon e Heisli Majer, um mago e um fighter. O guerreiro é o Caramon e o mago é o Heisli, que é o cara que fala pra eles: eu só tô aqui porque vocês me protegem, porque me interessa, senão não estaria aqui. E eles têm uma característica bem interessante de que, enquanto o guerreiro é forte, tem um corpo forte e é extremamente atlético, o mago é doente. O mago é extremamente doente, mas ele é muito inteligente, porque o guerreiro não é tanto. Como se fossem os dois extremos dos irmãos, né? Que um gêmeo pegou tudo de bom e o outro pegou tudo de ruim, mas ele é inteligente porque ele tem que se virar.
Entendi.
Quem mais? Tem um personagem bastante interessante, que eu acho que, se eu não me engano, é o favorito do Aislan, que é o Sturm. O Sturm é um cavaleiro. Bem nos moldes antigos. De que, se tiver uma donzela em perigo, ele para o que tá fazendo e vai ajudar essa donzela em perigo. Nos livros ele é assim, é bastante caricato. Até o modo dele de falar: uma donzela em perigo, vamos à ajuda dela. E lá vai ele. E aí no final, às vezes, nem precisava se meter, é só um... E faz umas... umas pataquadas dessas. Mete. É um personagem bem interessante.
Mete o grupo em confusão, então.
Ele não chega a meter em confusão, ele mais se mete em coisas vergonhosas, assim. Esse personagem é muito interessante, que ele tem... Tem uma coisa que acontece no livro... Bom, os livros já tem muito tempo também, assim. Quem quiser ler, eu indico. Não sei se não vou me importar com spoiler, na verdade.
Sim.
Ele usa a armadura do pai dele. O pai dele era um cavaleiro da ordem que ele é também. E quando ele... Quando ele aparece com a armadura do pai, todo mundo do grupo fica: nossa, você conseguiu se graduar como cavaleiro, né? Uma característica importante desse grupo que eu esqueci de mencionar: eles têm uma cidade que, a cada X anos, todos eles se juntam lá. E dali eles saem pra uma aventura, às vezes em 2, 3, às vezes em 1. Cada um vai fazer o que tem que fazer, mas a cada X tempo eles se juntam. Mesmo não se dando tão bem, muitos deles.
Entendi.
E o livro começa com o Sturm voltando já como cavaleiro.
Olha aí.
E lá pelo terceiro livro, eles acabam esbarrando com essa ordem de cavaleiros deles.
Entendi.
E aí que eles ficam sabendo, ele não é cavaleiro. Ele não poderia estar usando a arma do pai. Ele não foi graduado, ele é só um escudeiro. Ele pegou a armadura, vestiu e fugiu.
Entendi.
E ficou muito tempo assim.
Óbvio.
Quem mais tem? O grupo tem a Tika Weyland, que ela, se eu não me engano, ela é uma das. Ela era uma garçonete na cidade em que eles se encontram sempre. Só que a cidade foi queimada e ela não tinha mais o que fazer, ela acabou se juntando ao grupo. Mas ela era já bastante amiga de todos eles. Até tem um certo romance entre ela e o Caramon mais pra frente.
Entendi.
Quem mais aqui? Cadê o resto do pessoal? Tem muita gente, são 8 pra lembrar. E minha memória já não é mais tão boa quanto era.
Mas tem aí eles na caixa?
Tem eles. Depois eu vou te mandar uma foto da caixa. Tem eles na capa da caixa.
Ah.
E tem eles no. Tem eles no. Nas fichas deles aqui. Achei o resto. Um dos personagens mais interessantes pra mim é um anão. Um anão guerreiro, que é o tal do Flint. Ele é um clássico anão guerreiro, só que ele é velho. Ele é muito, muito velho. Já quando tá com o grupo. Ele é a voz da sabedoria naquele grupo. É o que tenta manter aquele pessoal sem fazer tanta besteira. E, assim, interessante desse livro é de que. Dos livros. É de que eles não têm medo de matar os personagens. E o Flint morre. Só
Entendi.
que o jeito que ele morre. Acho que é o mais icônico possível. Eles estão. Tá ele e o Kender. O Kender aqui é uma. É uma raça semelhante ao Halfling. Ele só mudou o nome. Mas é exatamente a mesma coisa. Chato, é meio chatinho, fala um monte, corre pra lá e pra cá. É exatamente a mesma coisa. E tá ele e o Kender escalando umas montanhas e o Flint começa a passar mal. Ele passa mal, passa mal, passa mal e morre. Ele era
Caramba.
muito velho, ele tinha problemas de coração. É falado durante o livro, ele morre com um ataque cardíaco.
Olha aí.
Quando
Caramba.
aconteceu isso, eu fiquei, nossa, é muito muito diferente. Você espera um aventureiro morrer num combate, em alguma coisa épica. Não, ele só era muito velho e faleceu. Isso é bem interessante, foi uma criatividade bem grande.
E então, nesse caso, vai falar de mais algum personagem?
Eu tenho mais alguns ainda, mas.
Ah, pode falar.
Bom, aí tem o que eu já comentei do Kender, né? O nome dele é Kalin, mas chamam de Tasselhoff, não sei por quê. E é o clássico Halfling.
Ah.
Fala um monte. Esse é o que bota o grupo em confusão. Mas é uma peça tão chave do grupo contra qualquer outro. Mas tanto que mais para frente, nos próximos, na sequência de livros depois da Guerra da Lança, ele é extremamente importante. Extremamente importante. Tem capítulos que são só dele. Aquela aventura, naqueles nos próximos 3 livros.
Valeu.
Mas não tem nada assim que chama atenção. O personagem que o pessoal mais quer, que os livros da Guerra da Lança segue como se fosse o principal, é um meio elfo. E o nome dele é Tanis Meio Elfo. Só que no mundo de Dragonlance, os meio elfos são extremamente raros, ao ponto de que não sei se tem outro.
Caramba.
Tanto que o sobrenome dele é meio elfo. E ele não é também como algo meio bizarro, meio diferente de tudo. É claro que ele não é querido nem por humanos, nem por elfos. Ele esconde as feições e as orelhas um pouco mais pontiagudas, com um cabelo grande e uma barba grande. Que ele tem um rosto mais longilíneo,
Entendi.
mais esguio, mais parecido com elfos, né? E ele tenta esconder isso ao máximo. Apesar de ter sido criado com elfos e tudo. E eventualmente isso ajuda e acaba dando problema também. Tem mais alguém? Tem. Tem algo. Aí já tem. Esses dois próximos personagens são bastante interessantes. eles são dois, a princípio, bárbaros, vindos de tribos. Só que essa não seria a classe deles. Eu digo bárbaros porque eles não são de uma cidade. Que é a Lua Dourada e o Vento Selvagem. Esses são literalmente os nomes deles.
Sério?
Sim. Que são dois. Os dois são marido e mulher.
Ah! Legal.
E eles se juntam ao grupo meio à confusão. Dito clássico, né? Poxa, precisamos sobreviver, acabamos se juntando aqui. A Goldmoon, ou Dourada, ela tem uma evolução extremamente interessante. Que ela começa só parecendo só mais uma guerreira, nada demais. Só que ela vai evoluindo conforme o tempo passa, e no final se descobre uma das escolhidas de um dos deuses desse mundo para ser quem vai trazer os deuses de volta. Quem vai trazer a palavra daqueles deuses de volta. E ela vira uma clériga daquele deus.
Que legal.
E acho que ela é clériga de Michakal, se não estou enganada. Que é uma das deusas do bem. Ela vai aprendendo os próprios poderes junto com o tempo. Uhum. Eles acham algumas relíquias perdidas em umas ruínas. Ruínas de templos de Michakal. E aí é que ela começa a despertar um pouco desse poder dela. Mas vai bem devagar. Ao ponto de que no final ela já é uma clériga, ela já sabe usar os poderes, ela sabe por que tá ali, por que foi escolhida.
Mas e os dragões? Como é que é o lance dos dragões em si? Você falou que eles entram na guerra, mas como é que isso funciona no livro? Né? O dragão vai lá, enfrenta um exército, tem um exército de dragões, como é? Tem humanos, tem o povo que segue eles, que adora eles, como é que é isso?
Exatamente assim. Tem um povo que tenta, que tá junto com eles por poder, geralmente dos cromáticos, né? Pra poder dominar o mundo, aquela coisa toda. Aqueles vilões clássicos da década de 80 e 90.
Sim.
E a Guerra da Lança é dada entre dragões, humanos, é dada entre todas as raças do plano. Sendo que alguns dragões são cavalgados por algumas pessoas, por algumas raças.
Entendi.
E até a capa do livro de Dragonlance aqui, se eu não me engano, é a Goldmoon em cima de um dragão dourado lutando contra um dragão azul, e ela tá com uma Dragonlance na mão.
Ah.
Eu tenho que tirar foto de tudo isso e te mandar depois, mas manda ali.
Tá bom, obrigado. E te perguntar uma coisa, nesse caso, como é um cenário também, né? Tem os romances, tem um cenário. Não sei se tu sabe precisar o que veio primeiro, né? Mas no cenário, né? No cenário de RPG específico, tem magias, tem coisas próprias dele? Como é que funciona?
Tem algumas magias próprias, mas ele é bastante parecido com Ravenloft. Ravenloft, né? Dark Sun. Com Forgotten, não, é com outro. Com Greyhawk, lembrei. É bem parecido com Greyhawk, em que tudo é muito parecido com D&D, normal. Com o que já tem no livro. É muito mais uma questão de cultura.
Entendi.
As diferenças culturais que tem entre um local e outro. Que vão separar. E aí é gostar de ambientar naquilo mesmo, né?
É, foi o que você fez lá na mesa, né? Na mesa, a gente jogou com o sistema 3.5.
Isso.
Né? Mas o mundo em si tava, era o Dragonlance, né?
Isso. O trabalho maior de Dragonlance é se ambientar. Tanto que o livro, ele tem pouca coisa nova, assim. Vou achar o índice dele rapidinho aqui. Cadê? Eu tive muita sorte, cara. A gente conseguiu esse livro aqui. Eu consegui ele no como é que é o nome? No eBay da vida.
Ah,
assim.
Passou pra mim aqui.
Isso. Essa é a capa do livro.
Olha aí, que lindo.
Tanto que assim, o que tem de diferente aqui são algumas características de classe. Pouca coisa. né? Tipo, humanos civilizados, nômades, anões da montanha, anões das colinas, anões escuros. E os elfos, algumas raças de elfo do mar, meio elfo. E ele vai explicando as diferenças muito mais locais.
Entendi.
É. Classe só tem uma mais aqui, que eles chamam de místico. Eu sinceramente nunca vi essa classe. Eu nunca cheguei a nem... O pessoal não pega geralmente as classes daqui, né?
Sim.
Que quase ninguém tem isso aqui que tem aqui no Brasil pra poder jogar, assim. Ter o livro em mãos e beleza, vamos jogar fazendo, usando só esse livro e tal, não. Eu uso só a ambientação dele.
Entendi.
E fora isso, tem uma magia ou outra nova, mas pouca coisa. E o resto do livro inteiro é só sobre ambientação. Então são mais de 170 páginas só de ambientação do livro. O livro tem perto de 300. Então, se você quer jogar Dragonlance, você não precisa do livro, né? Pra ter as raças especiais e as coisas, especificidades de personagem. Não, só ambiente. A gente faz.
Pode até ler
bastante.
Um romance que já fica ávido, então.
Sim. O romance já ajuda bastante. É claro que, idealmente, você tem que dar uma lida no livro, né? Porque ali tem algumas coisas mais específicas. O romance já te ajuda, já dá uma ambientação muito boa.
Até eu tenho uma pergunta pra te fazer. É, nesse caso, esse livro aí, ele é pra qual das edições de D&D?
3.5.
Certo.
Esse livro é de 2003.
E saiu material dele para o 5.0? Como é que foi?
Não saiu.
Entendi.
E sinceramente eu não acho que vai sair.
É que já faz bastante tempo, né?
A última publicação disponível dele foi de 2011. E são romances.
Entendi.
Aliás, só para te deixar na vontade. Lembra quando teve um evento que a gente foi em Curitiba do World RPG Fest?
Sim.
Acho que aquele evento você acabou não indo.
Sim.
Nesse evento, eles tinham 3 ou 4 desses set de campanha do Dragonlance a vender a R$35.
Caramba. É pra ficar se arrepender mesmo, então.
Sacanagem, só pra te deixar à vontade. Mas isso foi o que eu lembro, assim. Eu só não comprei porque eu já tinha, né? Mas
claro.
Eles estavam, inclusive, em português.
E uma coisa pessoal que eu quero te perguntar. Nesse caso, naquele dia que a gente estava lá no SESI e você narrou, né?
Uhum.
Você disse que te estudou, tinha o livro do 4.0 e tudo mais, mas naquele dia você narrou 3.5.
Isso.
Aí eu queria saber, acho que quem escuta já sabe, eu não gosto do 4.0, né? Pra mim não precisava nem existir o 4.0. Já deu os meus motivos.
Sim.
E por que tu narrou 3.5 e não 4.0, já que tu era especialista nele?
Por comodidade, tá? Por saber dessa característica de muita gente não gosta do 4.0, eu preferi o 3.5. Também por já ser a ambientação própria do
sistema.
Do Dragonlance.
Sim.
Agora, se eu fosse narrar hoje, eu provavelmente faria no 5, por simplicidade da ficha.
Sim.
É?
Então você gostou do 5?
Oi?
Assim como eu, você gostou do 5 também?
Sim, o 5 é muito bom. O 5 tem quase todas as simplificações que eu achei necessárias no 3.
Sim.
Tem pouquíssima coisa que eu corrigiria, assim. Mas aí, se eu quiser corrigir esse tipo de coisa, eu também posso ir lá e jogar o 3.5. Que é principalmente a parte de ataque de oportunidade, que é muito triste não ter isso.
Isso é uma coisa que eu também sinto falta. E assim, pra quem não entende muito, porque a minha visão, claro, não tô dizendo que quem gosta, tudo bem do 4, né? Mas eu enxergo o 4 meio que uniformizou os personagens, né? Meio que todo mundo consegue meio que se virar sozinho, se curar sozinho. Praticamente todo mundo tem alguma magia ou habilidade similar à magia. Ficou meio que igual, né? Por isso que eu não gosto.
Uhum.
Eu acho que ficou muito. Parece que você está jogando um RPG tático de computador usando dados. Aí, foi o que eu senti, né?
E esse era o objetivo deles.
Ah,
Por
então.
isso que você trazer alguém assim, o D&D 4.0 saiu quando? Deixa eu olhar rapidinho, só pra não. Tem que pesquisar. Mas assim, quando o D&D 4.0 saiu, isso deve fazer já uns 7 para 8 anos, tava no auge dos MMOs.
Sim.
Então, é tentar trazer aquele público pra cá, né? Tentar dar aquele feeling de que você tem milhões de habilidades, milhões de poderes e milhões de tudo.
É uma árvore, né? Bem grande, né?
É muita coisa. Só, e realmente, assim, pra um player morrer no 4.0 é difícil. E eu não consegui fazer ninguém morrer. Porque tu tem muita chance de sobreviver. E tu tem muita habilidadezinha. O que é um pouco chato. De que o guerreiro tem habilidades. Habilidades que eu digo como se fossem magias. Né? Ele tem habilidades de uso at will, que são como se fossem cantrips. Tem habilidades de uso por encontro e habilidades de uso diário. Por exemplo, habilidades um pouco mais fortes. Aí é de encontro, toda vez que tem uma luta ele pode usar. Só não pode usar na mesma luta. E diário é diário normal. E aí você começa a ter aquela especificidade. Coisa que não faz sentido, que assim, é golpe poderoso. O guerreiro ataca com a sua arma de forma brutal. É, qual que é o teste? É um D20 mais força e o dano é o dano da arma mais força. Tipo, tá, beleza. Pra gente que é veterano de RPG é muito ruim. Que olha que ele fala, cara, é um ataque normal. Não tem diferença.
É verdade.
Agora, uma das coisas que eu digo há muito tempo que assim, que eu sinto que deveria ter ficado do 4.0 específico pro guerreiro é a arma preferida.
Mas
Isso é algum.
isso tem no 3.5 também.
No 3.5 tem?
Tem,
No
sim.
5 não tem.
A arma predileta, que você ganha um bônus com ela. Sim, com certeza. É chamada, se eu não me engano, no 3.5 é especialização. Aí você
É um
escolhe
talento?
só que tu ganha. É um talento de classe que tu ganha da própria classe, entendeu?
Eu não lembrava disso.
Aí, se eu não me engano, tu ganha mais 2 de dano naquela arma, coisa assim. Não faz tempo, então não vou te assegurar o que é, mas isso aqui que tem arma predileta. Quando você era guerreiro, você tinha que escolher uma arma para você ser especialista nela, né? Eu acho que é uma coisa válida também, João. Acho que é uma coisa que dois pontos que você botou que fazem falta realmente. Ataque de oportunidade da maneira que era, né? E
Sim.
A
Arma
arma.
favorita.
Inclusive, não vamos entrar muito nisso aí, mas eu vejo meio que quem ataca à distância também foi meio que penalizado nessa parte. Claro, a parte do dano ganhou bastante, né? Já que as armas se tornaram o acerto é a destreza, o dano é a destreza, mas os ataques de oportunidade, né, fizeram fazem uma falta para esse tipo de personagem também.
Fase. A característica que eu mais gosto da arma do D&D 4.0, falando de arma específica, é que assim, algumas habilidades eles descrevem. Se você estiver usando a sua arma favorita, algo extra fora o dano acontece. Por exemplo, se você estiver usando uma lança, você consegue derrubar o alvo com o cabo.
Eles
Só se
colocaram
você
isso
tiver.
aí, eles colocaram uma habilidade nisso, agora, né? Que o guerreiro tem de acertar, aí se causa o dano e o cara tem que fazer um teste de
Isso.
força, parece. Aí.
São os movimentos especiais do guerreiro.
Exato. E aí,
Só
senão, ele derruba o cara, né?
é, só que ele não tá atrelado à arma.
Exato.
Para mim deveria estar atrelado especificamente à arma.
Entendi.
Porque legal, o guerreiro ele consegue fazer isso com qualquer coisa, ele tá com uma lança, ele tá com um porrete, ele tá com uma cadeira, né? Vou usar meu movimento especial aqui, vou derrubar o cara com a cadeira. Pô, pera, é uma cadeira. Então, falando em cadeira, não sei se você ficou sabendo da lenda do Beric Brilha Banco,
Não.
personagem do Fábio.
Que foi que
Ele
eu
tava numa luta mano a mano, de taberna, só as mãos. Aí ele pegou um banco que tava assim no canto, acho que usou Divine Smite e deu crítico. Aí o banco brilhou, ele quebrou o banco na cabeça do cara e aí ele virou brilha-banco.
Depois tem que falar com o Fábio sobre isso.
Pergunta, é muito boa essa história.
RPG sempre tem lendas lendárias, né, pra serem contadas, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Você hoje tu tá até narrando, né? Eu acho.
Sim.
E é Dragonlance ou não?
Não, eu não tô narrando Dragonlance agora, não. Eu tô narrando, inclusive, pro Fábio, esse nosso amigo comum. E pra uma mesa que. Pra todo o pessoal que você já conhece, aquela mesa de sempre, né, ali do Mai, com aquela galera. Eu tô narrando uma ambientação em Magic. Que eu jogo Magic há também, sei lá, quantos anos, né? Eu gosto muito do jogo e da ambientação. E eu calhei de conseguir o livro do D&D 5 falando sobre ambientação em Magic. É o primeiro livro oficial que sai.
Olha aí.
Em toda a história. Do D&D oficial, de, ó, esse aqui é uma ambientação pra um universo de Magic the Gathering e tá aqui o livro.
Inclusive tinha já o pessoal que já usava o Magic como cenário, pegava as cartas, né, e usava algumas coisas lá como descrição, como vilão, como tesouro, né, já tinha esse tipo de adaptação não oficial.
Sim, isso acontece muito. Tem umas apostilas feitas por player, assim, de praticamente todos os grandes cenários de Magic. Não oficiais, sim. De qualidade tão grande quanto do livro.
Entendi.
E o pessoal continua fazendo, né? É uma ambientação muito rica. Pô, é um jogo de quase 30 anos. O Magic tem 26 para 27 anos. Mais de 18 mil cartas. Não sei se chegou em 20 mil ainda, mas já passou de 18 mil. Tá. Então, é muito rico pra você conseguir escrever.
João, sobre o Dragonlance. Se você fosse narrar hoje uma mesa de Dragonlance, qual seria a parte específica lá do mundo deles e qual seria... Aliás, se fosse narrar, não, se tu fosse jogar, qual seria o evento que tu conhece do jogo que tu gosta, do livro, né, que tu gostaria de participar? E por quê?
Complicado.
Algum evento complicado que tu leu e queria estar lá pra participar e por quê, né?
Eu tenho dois eventos que eu diria. A Guerra da Lança em si, porque ele é o maior evento que aconteceu. É, mais abrangente em Kryn. Ou, falando da próxima trilogia que foi publicada aqui no Brasil, que infelizmente não foram os três livros, foi só um, que fala especificamente dos gêmeos Caramon e Heisli Majer, que eu queria de alguma forma poder participar dos eventos que acontecem nesses livros. Mas é muito difícil. Porque é praticamente só eles dois.
Entendi.
Eu tenho um certo apreço pelo Heisling, porque ele é um personagem extremamente complexo. Geralmente é o que o pessoal mais gosta, né?
Entendi.
Mas ele é um personagem que evolui de uma forma muito bizarra, até assim. E a história dele é meio bizarra. Vale a pena até ler, assim, só por causa desse personagem. Eu indico que se leia primeiro daí os livros da Guerra da Lança e depois o livro da Guerra dos Gêmeos. A tríade dos Gêmeos.
Fica aí a dica, pessoal.
Fica, o final é maravilhoso.
Não vai dar fora, né?
Opa, já quase foi.
E esses livros tem pra vender hoje, atualmente no Brasil?
Tem. A Tríade dos Dragões de Outono você tem na Amazon tranquilamente.
Olha aí.
Coins. Aqui.
Físico ou e-book?
Físico. Okay. E-book eu não sei. Eu coloquei Dragões no pesquisa da Amazon. O segundo foi o que apareceu: Dragões do Crepúsculo de Outono.
Okay.
Que é o primeiro livro da série. E fala da Guerra da Lança. Tem Dragões do Crepúsculo de Outono. Aí o próximo é o Dragões da Noite de Inverno. E o último é o Dragões da Alvorada da Primavera.
Eita.
E tem um outro, que é um quarto livro feito depois. Esses que é o Dragões da Chama do Verão.
Ah, ia dizer, cadê o verão, né?
Esse não tem em português, mas tem pra vender aqui no, na Amazon.
Legal, cara.
Dragões da Chama do Verão. Esse eu não li. Esse eu não li.
Ô, João. Que legal, cara. O interessante você pegar uma pessoa que conhece um mundo desse aí. E teria que ser mais, muitas horas para conversar, para detalhar, para esmiuçar tantas nuances que tem, já que também é uma obra tão extensa assim. Mas eu queria que você deixasse aí uma mensagem para o pessoal. Por que que as pessoas deveriam conhecer a história, né? E qual foi o que é que a história trouxe para você de bom?
Pra quem gosta de Tolkien e Harry Potter, que eu sei que foi basicamente a fundação literária dessa galera que joga RPG, é uma leitura muito gostosa, ela é muito fluida. E pra quem já joga RPG, também você vai ver claramente traços de mesa de RPG ali. Né? Eu não posso precisar se os livros foram uma mesa, ou se eles foram coisas que aconteceram em mesas separadas e que no final viraram esses livros. Escritos pela Margaret Weis e pela Tracy Hickman. Esses dois são, assim, absurdamente grandes com a questão de escrever livros para ensinar de RPG.
Isso já é bom, né?
Sim, é ótimo, eles são muito bons, escrevem muito bem. Se conseguir ler em inglês, melhor ainda. Porque as traduções originais não são tão boas aqui. Por questões N de que fizeram, não são tão legais. Mas vai, ainda assim são totalmente palatáveis para se ler. Não vai ser algo que você vai perder conteúdo, qualquer coisa. Vale a pena, sim. E é um ambiente muito, muito fértil para você aprender, para você montar a sua aventura. Então, poxa, já tô cansado de só criar um mundo, né? Toda vez que eu vou mostrar um RPG, pô, legal. E agora a gente tá com poucos mundos no D&D 5.0, né?
Sim.
A gente tem Eberron, que saiu há pouco, Forgotten Realms, acho que nem... Não sei se tem ainda. Tem Ravnica do Magic. Aliás, tem Ravnica do Magic e tem Theros do Magic também, que saiu há pouco tempo.
Olha aí.
Então a gente tem 4 cenários. Né? Enquanto na época do 3.5 nós tínhamos Dragonlance, Greyhawk... Ravenloft, Forgotten Realms, Eberron, e aí tu começa a ver, putz, tem, sei lá, 30 cenários diferentes.
Entendi.
E o que o Dragonlance me trouxe de melhor foram as amizades. A tua é uma delas. De que eu mestrei uma mesa extremamente rápida e curta num evento que era só pra apresentar pra pessoas que queriam conhecer RPG, e eu saí de lá com amigos que eu tô com eles permanentemente na minha vida até hoje.
Obrigado, João. O evento em si, cara, se tiver na sua cidade, onde, quando passar tudo isso, é válido demais pra você conhecer pessoas que jogam, né? Pessoas. Eu sempre vejo RPGistas como uma irmandade, né? Tem vamos dizer, as facções dos vampiros, do D&D, do GURPS, do Tormenta, de outros jogos, mas no final das contas é um grupo de pessoas que se reúnem para viver uma aventura. E eu acho isso fantástico, né? Contar uma história.
Sim. Eu concordo plenamente com isso. Eu adiciono que às vezes o RPG é simplesmente uma desculpa para a gente poder se reunir.
É verdade. É verdade.
Então, é legal, assim. Eu tava discutindo isso com o pessoal já há um tempo, né? Já deu aquele tempo em que a gente fazia personagem combado, personagem pra ser mais roubado. Não, a gente só quer ter o personagem pra poder jogar, pra poder estar ali com os amigos e ricos amigos.
Sim.
No final é isso. O que importa, o resto é... O RPG é até meio secundário.
É verdade.
Mas fica a dica aí, pra todo mundo que tiver evento de RPG na sua cidade, vá. sempre vai ter, sempre tem mesa aberta, sempre tem um pessoal muito disposto a ensinar e a jogar. E se você ir num evento e sair com um amigo novo, você já valeu todo aquele teu evento, aquele teu tempo lá.
É verdade. Pois, João, eu agradeço muito esse primeiro bate-papo. Futuramente vamos marcar outro.
Opa! Eu que agradeço a oportunidade, mestre.
E se em breve a gente joga de novo, vamos passar aí desse negócio e se reunir fisicamente para isso, né?
Para te botar uma pressão, eu vou convidar oficialmente para ser um jogador da minha mesa de Ravnica. Agora quero ver tu negar.
Eu vou olhar minha agenda, né? Que agora estão me chamando para jogar Cyberpunk, agora também já me chamaram.
Opa!
E eu tô narrando uma mesa de D&D. Uhum. E até parei de narrar uma outra mesa de D&D. Mas vamos ver se os horários forem compatíveis. Não tem problema para a gente se juntar aí, tá bom?
O convite está feito.
Muito obrigado, João.
Que isso, eu que agradeço a oportunidade, mestre. Grande abraço.
Grande abraço a todos, valeu, pessoal.